dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar das empresas de TV a cabo pedindo ajuda em Brasília para tentar conter o avanço do Netflix, informações a respeito dos próximos lançamentos envolvendo o Apple Watch e o iPad Air 3, Snapchat se preparando para lançar chamadas de áudio e de vídeo, mais detalhes a respeito do iPhone 5 SE de 4 polegadas, demissões em massa da alta diretoria do Twitter, congelamento de novas contratações e demissão do executivo líder do projeto do carro da Apple, CEO da Daimler falando sobre o avanço das empresas de tecnologia no setor automotivo e o Facebook dando sinais de por que foi que eles acabaram com a cobrança anual de $1 do WhatsApp. Vamos lá! Na semana passada, o Facebook divulgou a informação de que ia acabar com a cobrança anual de $1 do WhatsApp, que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Muito antes do WhatsApp ser comprado pelo Facebook, a justificativa dessa cobrança era de que isso ajudaria a manter o negócio sustentável e garantiria dinheiro suficiente para o WhatsApp para eles não precisarem vender ou compartilhar as informações dos usuários, já que eles mesmos iam estar financiando a plataforma. Pois bem, agora que ninguém mais vai pagar pelo WhatsApp, parece que o Facebook já está se preparando para começar a usar os dados dos usuários para benefício próprio. Isso porque um desenvolvedor chamado Javier Santos deu uma espiada no código beta do WhatsApp para Android e descobriu um pop-up que pede permissão para o aplicativo poder compartilhar os dados do usuário com o Facebook para, abre aspas, melhorar as suas experiências no Facebook, fecha aspas. Não existe nenhuma informação a respeito de que informações são essas ou de quando isso vai começar a valer, mas é bem provável que logo logo o Facebook passe a colocar os robozinhos deles ali para espiar as conversas da galera e sugerir marcas e pessoas para todo mundo seguir, começar a mostrar anúncios que tenham a ver com os conteúdos das conversas, esse tipo de coisa. Para quem estava feliz com o fim da cobrança de $1 por ano do WhatsApp, fica aí a lição, mais uma vez, né? Não existe almoço grátis e quando você não paga para usar alguma coisa, é porque o produto é você. No ano passado, quando começaram a surgir os rumores de que a Apple poderia estar pensando em fazer um carro, o CEO da Daimler, um cara chamado Dieter Zetsche, fez pouco caso da situação toda e disse que não ia perder o sono por causa de um rumor de que a Apple poderia fazer um carro, assim como ela não perderia o sono caso a Mercedes resolvesse fazer um celular. Então, isso foi há quase um ano e parece que agora ele já não acha tão impossível assim que as empresas do Vale do Silício consigam lançar carros relevantes graças a uma visita que ele fez recentemente lá pelas redondezas de São Francisco. Durante uma entrevista para um periódico alemão chamado Welt am Sonntag, ele disse que teve a oportunidade de ver o que as empresas vêm fazendo em segredo no setor automotivo e saiu de lá muito impressionado. Ele falou que as companhias sabem muito mais do assunto do que ele imaginava e, ao mesmo tempo, elas têm muito mais respeito pelas conquistas e pelo progresso das empresas tradicionais do setor automotivo do que ele achava. Ele não deu detalhes a respeito de quais foram as empresas que ele visitou e muito menos o que foi que ele viu lá, mas, de acordo com o jornal, que foi quem deu a notícia, aconteceu um encontro de mais de 70 empresas que, de uma forma ou de outra, estão prestes a entrar no mercado automotivo. Ainda em relação a esse assunto, o Wall Street Journal divulgou a informação de que o executivo que vinha comandando o projeto do carro da Apple, um cara chamado Steve Zadesky, pediu demissão por motivos pessoais. Ele trabalhava na Apple há 16 anos e antes de ir para lá, ele já tinha passado pela Ford no cargo de engenheiro. O Journal disse que ninguém sabe exatamente quais foram os motivos que levaram o Zadesky a ir embora, que nem ele nem a Apple confirmaram a informação, mas fato é que o cara que vinha liderando a tarefa de triplicar os 600 funcionários ligados ao projeto do carro da Apple não trabalha mais para a empresa, e para piorar, a Apple decidiu congelar todas as contratações relativas ao Project Titan depois que alguns executivos, incluindo Johnny Ive, se reuniram com os responsáveis pelo projeto e demonstraram uma enorme insatisfação com o progresso e com a direção que o Project Titan vem tomando. E já que o assunto é demissão, vários executivos importantes do Twitter deixaram a empresa nos últimos dias, aumentando ainda mais as suspeitas de que existe uma enorme guerra sendo travada lá no alto escalão da companhia, porque cada um tem uma ideia diferente do que eles têm que fazer para tentar rentabilizar a plataforma e fazer ela voltar a crescer. Entre as demissões confirmadas estão a diretora de mídia, Kate Stanton, o diretor de produto, Kevin Veal, o diretor de engenharia, Alex Rotter, e o gerente-geral do Vine, um cara chamado Jason Toff, que inclusive já anunciou que vai começar a trabalhar no Google na divisão de realidade virtual. Quem divulgou essa dança das cadeiras toda foi o Recode, que inclusive aproveitou para dizer que o Twitter vai anunciar logo logo a contratação de uma executiva de bastante destaque que trabalha para uma grande empresa de tecnologia para assumir o cargo de diretor de marketing. Eles não falaram quem é, não tem nenhuma informação no mercado a respeito disso, mas eu não ficaria surpreso se o nome da Marissa Mayer do Yahoo fosse anunciado. Já a gente descobre. No episódio de ontem, eu falei aqui que o Mark Gurman, do 95Mac, tinha confirmado a existência do iPhone de 4 polegadas da Apple, chamado iPhone 5SE, e que ele aproveitou para dar várias especificações técnicas, como, por exemplo, o fato de que ele vai contar com o Touch ID, vai trazer um vidro com as bordas curvas igual ao dos iPhones atuais, e também vai trazer umas melhorias internas bacanas em relação ao iPhone 5S, para a alegria do pessoal que nunca gostou dos iPhones maiores. E agora, para corroborar essas informações, apareceu uma foto do iPhone 5SE do lado do iPhone 5, tirada de um fórum chamado One More Thing, que tem a tradição de vazar algumas fotos de hardware. Foi lá que apareceram as primeiras fotos do iPad Air e também da tela do iPad Air 2, e agora apareceu essa foto do tal do iPhone 5SE, que de acordo com outras informações que vem aparecendo por aí, vai chegar no mercado com as opções de 16 e 64GB de armazenamento. Agora eu vou falar do Snapchat, que pode estar se preparando para lançar uma atualização enorme, com recursos que vão desde a adição de stickers para conversas até a possibilidade de fazer ligações de áudio e de vídeo, o que vai colocar o Snapchat como concorrente direto do Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts e tantos outros, e de quebra vai fazer o mercado finalmente levar o Snapchat a sério e deixar de falar que não sabe para que ele serve. Quem usa o Snapchat sabe que hoje já tem ali uma espécie de ligação em vídeo, mas o serviço é meio complicado, as duas pessoas têm que estar com o app aberto ali para começar a conversa, é uma coisa meio chata. Mas com esse update, as chamadas em vídeo devem começar a funcionar do jeito certo e já vazaram até alguns screenshots que mostram como esse e alguns outros recursos devem funcionar. Ainda não existe uma data certa para o lançamento desses recursos, eles foram descobertos por acaso por alguns programadores, mas não deve demorar para isso tudo chegar para todo mundo, já que o código está pronto, já tem interface e tudo mais. Vários sites de tecnologia tentaram conversar com o Snapchat ontem a respeito disso, mas eles preferiram não conversar com ninguém. Ultimamente, vários rumores a respeito do próximo Apple Watch têm aparecido por aí, como por exemplo a ideia de que a Apple deve anunciar um modelo novo agora em março, que vai chegar com uma câmera, que o design deve mudar, mas de acordo com o Mark Gurman lá do 95 Mac, a história não é bem essa. Ele publicou um post dizendo que a Apple não vai anunciar um Apple Watch 2 agora em março, mas sim novos modelos do relógio, a exemplo do que eles fizeram no evento de setembro do ano passado, quando a Apple anunciou os modelos Sport da cor dourada e ouro rosé, várias pulseiras diferentes, e também aquele modelo que eles fizeram em parceria com a Hermès. De acordo com o Gurman, que anda bem falante esses dias, agora em março a Apple deve anunciar novas opções de pulseiras, como por exemplo a de estilo milanês preta que apareceu esses dias por aí, pode ser que eles anunciem também parcerias com outras marcas de moda, e eles devem lançar oficialmente o watchOS 2.2, que hoje está na mão dos desenvolvedores. Já para quem está esperando pelo Apple Watch 2, hoje a Apple planeja anunciar ele em setembro, com um lançamento marcado para algumas semanas depois. Já o pessoal que está esperando para comprar um iPad novo vai ficar feliz em saber que agora em março eles devem anunciar o iPad Air 3, que dentre outras coisas deve contar com um flash traseiro de LED, até hoje a Apple não lançou nenhum iPad com flash, e também com caixas de som nos quatro cantos do aparelho, a exemplo do que acontece hoje com o iPad Pro. E por fim, ontem o UOL publicou a matéria em que eles dizem que as empresas de TV paga estão preparando uma série de ações e medidas para tentar conter o aumento da popularidade e da adoção do Netflix em uma manobra que, apesar de ser meio ridícula, não surpreendeu ninguém. De acordo com eles, todas as empresas vêm atuando juntas em Brasília para tentar conquistar algumas imposições à Netflix, como por exemplo fazer com que eles sejam obrigados a pagar uma taxa chamada Condescine, que custa coisa de R$3.000, por cada filme que eles disponibilizam lá no catálogo deles. Além disso, as operadoras estão tentando conseguir emplacar uma medida que passe a incluir uma cobrança do ICMS nas assinaturas dos planos do Netflix para tentar fazer o serviço ficar mais caro na tentativa de convencer a galera a deixar de assinar. E para piorar, eles vêm tentando encontrar formas de limitar o acesso da banda e penalizar os usuários que acessam Netflix com a desculpa de que o tráfego de dados é muito intenso. Por fim, as operadoras também querem fazer valer a regra de que o Netflix tenha que passar a disponibilizar pelo menos 20% do catálogo dele só com conteúdos nacionais, o que acabaria diminuindo a oferta de conteúdos internacionais, que é o que a maioria dos usuários do Netflix procura quando acessa o serviço. Uma pena ver quanto esforço e quanto dinheiro estão sendo gastos para tentar atrapalhar a vida de quem oferece e de quem procura bons serviços. Mais uma vez, a gente vê como os principais segmentos do mercado são controlados por gente atrasada que prefere impedir o crescimento do concorrente ao invés de trabalhar de verdade para melhorar o próprio serviço. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!